debate das 10. Muito bem, recebendo aqui no debate das 10 os vereadores Renon, Dininô e Vicentinho. Vamos ter por telefone a participação do vereador José Edson Ferreira, o Zé Negão. Nos últimos dias, aumentou nos bastidores da política de Afogados a informação de que os vereadores estariam dispostos, principalmente no caso do Renon e do Vicentinho, a uma discussão, né? Primeiro, já teriam deixado claro, o Vicentinho já falou isso aqui, e o Renon falou para a produção, né? Da predisposição de não votar no candidato colocado, um dos candidatos colocados pela oposição, no caso, o Emílio Vasconcelos, do PT. Essa definição aumentou os rumores de que eles poderiam estar discutindo a possibilidade de participar do processo eleitoral ao lado do prefeito e candidato à reeleição, José Patriota. O candidato a vereador que o Renon apoia, inclusive, é do bloco ligado ao prefeito e candidato à reeleição. Vicente ainda não falou sobre isso mais abertamente, né, mas já teria dado essa sinalização. Ao nosso programa já disse que preferia optar pelo atual prefeito e candidato à reeleição do que pelo candidato do PT. Os dois estão colocando abertamente que não disputam reeleição, tanto o Vicentinho quanto o Renon Dininô, e estaria aí em discussão essa possibilidade no campo majoritário. Eu estou recebendo aqui também, para participar do debate, o meu amigo Júnior Finfa, que é blogueiro, acompanha a política de Afogados da Engazeira. Se você tiver perguntas, 3838-1213, 996580554, www.radiopageu.com.br. Quero agradecer a Renon, quero agradecer a Vicentinho. O Renon já tinha definido vindo ao debate, o Vicentinho chegou agora há pouco, a gente estava com uma dificuldade de contato, ele estava em viagem, né? E, repito, você pode fazer sua pergunta, participar conosco. Eu começaria pelo Renon, né, a respeito dessa posição. Primeiro, você já vem dizendo há muito tempo que não é candidato a vereador, você já definiu aí por um dos pré-candidatos que estão colocados, e essa posição não tem volta, né, Renon? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
O prazer é todo meu, Nil Júnior. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Júnior Finfa, companheiro Vicentinho, vereador, Michele, Tito, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Nil, isso foi uma decisão tomada já dentro da reunião, né? Eu quando participei da reunião das oposições, eu fui bem claro que estava fora do grupo, né? Que estava fora do grupo, porque a discussão que levantava dentro da reunião não me agrada. Vamos dizer, é muito fácil, Nil, chegar no microfone e só falar em democracia. O tempo todo falando em democracia, mas na hora de uma discussão dessa não quer ouvir a população. E numa democracia, a voz da população é que prevalece. E essa era a discussão que eu sempre levantava dentro da reunião. Vamos fazer uma pesquisa? Desde a primeira reunião que nós tivemos, eu já falei em uma pesquisa, para a população dizer o nome que era mais bem aceito pela própria população, né? Mas não era aceito, principalmente pelo grupo que aí foi lançado. Né? Não aceitava de jeito nenhum uma pesquisa, né? Porque vencer, nós sabemos que era a gente já sabia que era difícil vencer, mas pelo menos a oposição não ia morrer, né? Não ia ter uma oposição morta, ia ter uma oposição bem votada. Agora, não aceitaram, eu não concordei. Outras pessoas pensam que já teve até comentário que eu queria era ser vice, ó. Pelo contrário, antes de decidir o candidato a prefeito, o nome da vice já era o meu, já foi clamado por todos que estavam na reunião que o vice era o meu nome. E quando o vereador Vicentinho retirou o nome, aí eu, mas Vicentinho, nós indicamos o nome de Ramiro para disputar a prefeito. Eu retirei o nome da vice, como eu era, eu ainda estou, mas que logo vou apresentar a carta de desfiliação do PTN, né? Eu estava no PTN, eu, com coerência, retirei o meu nome, que estava para ser o vice, e apresentei o nome de Ramiro Simões para ser o candidato a prefeito, colocando que eu não aceitava se ele aceitasse ser vice. Que foi, eu deixei bem claro, que se ele fosse aceitar ser vice de Emílio ou de qualquer um outro lá, sem uma pesquisa, eu não concordava. E por sinal, tô aqui me colocando fora do grupo de oposição aqui em Afogados da Engazeira, no qual passei 12 anos, 8 com mandato, né, recebi várias propostas e nunca aceitei, né, agora que, infelizmente, nós... não tivemos valor dentro daquele grupo, nunca me deram valor e tomei essa decisão de sair, de me retirar da reunião e não participar mais daquele grupo.
Você chegou a dizer à produção, se eu não estiver enganado, que se sentiu traído pela vereadora Antonieta. Procede isso e por que você se sentiu traído?
Olha, Nil, porque o próprio Emílio já tinha dito a Zé Negão me disse que essa discussão ela já tinha sido tomada lá atrás, mas ninguém passava para a gente, né? Porque se tivesse passado, a gente já não participava nem da reunião. Vamos dizer, é uma opção deles, de aceitar ou não aceitar, era uma opção deles. Agora que a gente tivesse sido avisado, mas porque 10 dias antes a gente teve uma reunião com o Ramiro, e colocando, e a posição era essa, a Antonieta não participou dessa reunião. Ela nem participou dessa reunião, disse que estava com uns problemas e estava resolvendo outras coisas. O que eu achei é que se vem discutindo e já pensa em aceitar aquilo ali para tentar alguma coisa, avisava. Que a gente, se quisesse ir para a reunião, eu ia. Se eu não quisesse, eu já estava fora e acabou. É isso que eu não aceitei, foi se manter sabendo que existia essa discussão e negando.
Renan, eu já vi você em muitos debates e acompanhei assim, muita discussão conjunta sua com o nome do PT, com o próprio Jair e com o Emílio. Nunca me passou que vocês tivessem uma animosidade. Eu sempre ouvia um elogiando o outro, eventualmente. Por que Emílio não serve para ser o candidato da oposição?
Nil, quem serve para ser o candidato da oposição, veja só, o que eu coloco é que a população tinha de escolher. Se Emílio fosse o escolhido, eu estava com Emílio, apoiando Emílio. Quem ia dizer quem era o candidato era a população. Isso é que eu quero colocar aqui. Agora,
nessa
não...
pesquisa você colocaria seu nome também?
Ou... Eu colocaria, foi o que eu disse. Vamos colocar vários nomes aqui e a população vai dizer quem realmente quer para a população votar. Se na pesquisa dissesse que era Emílio, eu ia apoiar Emílio. Se dissesse que era Jair, eu apoiava Fernando Moraes ou qualquer um. Agora é importante que tivesse uma discussão e tivesse feito essa pesquisa. Quando, na última reunião, quando eu levantei, aí disseram, não, mas agora não tem mais tempo. Ó, há 2 meses que eu vim falando na pesquisa. Aí, agora não dá mais tempo. E eles não aceitavam de jeito nenhum a pesquisa. Está aqui o vereador Centinho, que estava nas reuniões passadas, ele não participou dessa última, mas ele sabe que a gente levantava a pesquisa, eles não aceitavam, já descartavam logo a pesquisa, porque quando é desfavorável, aí, meu amigo, aí a democracia, ela não prevalece. Mas quando é favorável, que estão tentando abater a democracia, que está prejudicando, aí só fala em democracia. Isso é o lema.
Eu ouvi na sequência o Vicente, mas a pergunta que se faz, obviamente, é: e agora? É real a possibilidade de você migrar para o bloco governista, considerando que você deve ter um pré-candidato que você vai apoiar, que é ligado à Patriota, ou está sendo discutido, está descartado?
Olha, Nil, eu só tenho uma conversa. Eu gosto de ser bem claro, né? É real a possibilidade, não. Eu já estou apoiando o gestor José Patriota. Eu já estou. E apoio o pré-candidato Agemiro, Raimundo Agemiro. Né? Eu não nego a ninguém. é sem volta. É sem volta.
O martelo foi batido quando?
Sábado, não foi?
Conversei sábado. É, quando eu passei a apoiar o pré-candidato Agemiro, é, o gestor me ligou perguntando se poderia ter uma conversa com a minha pessoa. E eu disse que nunca deixei de conversar com ele. Eu podia divergir politicamente. Agora, quando foi sábado, aí nós conversamos e decidimos apoiar não só Renan, mas algumas pessoas que me apoiavam, entendeu? E já estamos com o gestor José Patriota já no grupo de situação.
Quer fazer alguma pergunta para o Renan antes de pular para Vicentinho?
Fifa. Eu queria perguntar a Renan se esse apoio, que eu já sabia porque que tinha tido a conversa no sábado, você e Marcos Montinelli. Que a conversa foi sábado, você e Marcos Montinelli. A primeira é o seguinte.
Montinelli também
estava na reunião, estava com ele na conversa. Tava.
Mas também está no grupo.
Não sei, aí eu vou perguntar se ele pode falar para o Montinelli, se Montinelli, a primeira, se Montinelli bateu o martelo também de apoiar o prefeito Patriota. E a outra é o seguinte, nesse apoio que o senhor hoje está compondo com o grupo do prefeito, a sua família também vai lhe acompanhar?
Olha, Júnior, eu garanto a você que uma boa parte, né, que eu ainda não cheguei a conversar com todos, mas que uma boa parte já era favorável já que eu tivesse uma conversa, principalmente seu Ninô e outros que é do
irmão seu,
que era favorável já que eu tivesse uma conversa com o Patriota. Depois que eu saí da reunião, né, essa foi a colocação deles para que eu conversasse com o Patriota, não deixasse de conversar. E coloco aqui, Nil, que Marcos Montinelli, eu convidei Marcos Montinelli para participar da reunião, para ver o que ia ser discutido, para ser minha testemunha. Porque muitas vezes, pronto, até o sábado fez 8 dias, eu prestava. E era um homem sério e sempre sou. E isso aí ninguém vai tirar de mim, não. Né? Que eu vi uma nota no seu blog, Nil, que uma pessoa lá da oposição estava dizendo lá que o grupo estava migrando por conta de dinheiro, que a mídia não ia dar dinheiro. E eu desafio qualquer um que diga que Renan, a pessoa de Renan, já pediu 1 centavo para fazer campanha. Imagina agora que eu não sou nem candidato. Né? Eu nunca pedi 1 centavo a nenhum. Pelo contrário, já gastei nas campanhas da oposição aqui e colocava carro de som e tudo mais. E nunca pedi 1 centavo e nunca veio 1 real do PT para mim, não. Né? Que eu pagava. Os 8% do PT eu nunca deixei de pagar. Quando eu estava no PT, por último, eu estava pagando R$340 por mês. Quando eu estava dentro do PT, eu pagava mensalmente ao PT. Nunca deixei de pagar. Agora eu não vou aceitar também. Não estou aqui jogando pedra em ninguém. São meus amigos. Né? Politicamente eu estou divergindo agora, que eu nunca tive valor dentro da oposição. Agora não aceito também querer denigrir a minha imagem. Se eu souber, aí vou levar perante a justiça para processar mesmo.
Mas Marco Montinelli, o senhor eu não consegui falar com ele, só levou ele.
Marco Montinelli foi minha testemunha lá, conversou com o Patriota, mas eu não sei, isso aí não depende de mim, aí fica com o Marcos Montinelli.
Vicentinho está aqui conosco também. Vicentinho já tinha deixado claro na última participação, né, a decisão de não votar no pré-candidato Emílio. Foi o primeiro desse bloco dos vereadores que anunciou sua cisão, sua saída dessa discussão e colocou seus motivos em um debate recente, inclusive aqui na PGU. Depois disso, o que surgiu de fato novo, Vicente, foi sua decisão de não disputar a reeleição, né, e começou a se conversar, como se falou em relação ao Renan, da possibilidade de você também migrar para o palanque governista. Primeiro eu pergunto, tá prego batido e ponta virada, você não disputa a reeleição? E segundo, há alguma discussão, haveria algum anúncio a ser feito já hoje em relação ao bloco do prefeito.
Bom dia, Dil. Bom dia. Bom dia, Renan, colega vereador. Meu amigo particular, o Júnior Finfa. Particular que a gente brinca muito, até chama ele de muito fuxiqueiro, que ele às vezes sabe das coisas primeiro do que o dono da notícia. Bom dia, Michele e Tito, presentes aqui nos estúdios, e bom dia a toda a população de Afogado da Ingazeira. Bom, eu queria voltar a história um pouco, mas eu vou ser direto, porque a gente também sabe que o seu tempo é curto e o tempo do programa, infelizmente, é pouco. Desde o ano passado, formávamos um grupo de oposição, onde insistimos muito, conversamos muito com o ex-prefeito Totão Valadares para disputar o mandato de prefeito, o qual, não todos, mas acredito que em torno de 70% a 80% da oposição concordariam em votar nele, nas lideranças, né? Da oposição a gente não pode falar no eleitor, que a gente não saberia o sentimento deles. E algumas pessoas dentro do grupo também não queriam, mas a gente sabia que no decorrer do tempo, a oposição, vendo que Totão era uma das pessoas que teria chance de ganhar a eleição, iriam se aproximando. Quando chegamos ao consenso que Totão não disputaria a eleição, a maioria das vezes quem sempre conversava com ele era eu, outras vezes Zé Negão, tinha outras pessoas do grupo que conversavam. Desculpa. A gente notou que não tinha jeito. Daí partimos para a discussão para escolher um nome, o qual se lançou o nome de Zé Negão em uma reunião que nós tivemos. Depois surgiu o meu, surgiu o de Antonieta, depois surgiu o de Emílio, surgiu o de Fernando Moraes, e aos poucos nomes foram peneirando. E como o Renan falou, eu sempre fui defensor de uma pesquisa. E como a gente vinha notando, havia articulações, certo? De pessoas que já estavam dentro do grupo, dando o nome para ser pré-candidato, retirando o nome e tomando partido por uma pessoa. Foi quando, numa das últimas reuniões que eu participei, eu chamei, no caso aí já só sobraram dois nomes, o meu e o de Emílio, e eu chamei para uma pesquisa, a qual o Renan falou que a pesquisa poderia ser estendida e ter sido colocado mais nomes de volta, caso o nome que já teriam sido tirado, que fosse colocado de volta. Eu aceitava. O Emílio, ele nunca aceitou a pesquisa. A alegação que teve dentro do grupo é que eu era vereador, estava exercendo o mandato, estava presente e, com certeza, eu ia aparecer melhor nas pesquisas. Eu disse, vamos fazer o seguinte, isso é uma proposta minha. Como eu sou mais conhecido, a pesquisa que vai decidir é quem tiver menor rejeição. Quer dizer que, se eu sou mais conhecido, a minha chance de ser rejeitado é maior. A dele, não. Mesmo assim, ele não quis. Isso aí, no popular, na linguagem bruta falando, foi me dando abuso. Porque você via que era uma coisa forçada, uma coisa programada. E a gente que faz política, que gosta de política, a gente não pode fazer política por brincadeira. A gente não pode pegar e dizer que a oposição, só por ser, pegar um candidato que diga abertamente, não tem voto, eu acredito que perderá para os brancos e nulos, porque a gente sabe da capacidade política que ele tem, que é zero, na minha opinião. Se ele acha que tem uma capacidade política maior, ele vai ter que mostrar nas urnas. Mas a mim, eu acho que é zero. Esse comentário que Renan fez, questão financeira de dinheiro. O que usar e sair para o meu nome, Renan? Eu já digo logo de hoje até separadamente. É mentira, porque, como o Nil perguntou, a partir do momento que se cogitou que meu nome não iria para disputa nem de vereador, já apareceram alguns pré-candidatos a vereadores perguntando até quanto é. Não foi nem oferecendo. E eu, Nil, digo abertamente a você, peço às pessoas que me acompanham, que tenham um pouco de paciência comigo. Nessa eleição agora, eu vou procurar as pessoas mais ligadas, os cabos eleitorais, as pessoas de grande família. Vou explicar a situação, porque para explicar agora não dá tempo. Eu não tenho condições de disputar a eleição agora. Vou ficar fora da eleição e não fora da política. Vou continuar visitando meus amigos, mantendo contato com eles, que daqui a 4 anos a coisa vai ser diferente. O meu compromisso, eu vou votar no candidato a vereador, vou. Eu acredito que até a semana que vem eu divulgo o nome do candidato que irei votar. Agora, o meu compromisso com esse candidato, para esses aí que pensam que é dinheiro, o meu compromisso com ele vai ser escrito abertamente aqui no seu programa. Eu vou fazer um compromisso com o candidato para daqui a 4 anos, né, ele continuar no exercício do mandato, atendendo as pessoas que são ligadas a mim na hora da dificuldade, e daqui a 4 anos, se eu resolver ser candidato, ele não ser, e em troca ele me apoiar, e não dinheiro, porque não adianta eu pegar dinheiro de um candidato agora, e daqui a 4 anos eu tenho que fazer meu eleitorado todinho de novo. Eu não vou abandonar o pessoal que são ligados a mim, que são minhas bases. Vou continuar. Então, o compromisso com o candidato que eu vou apoiar não é pegar dinheiro. É na dificuldade dessas pessoas que eu ajudo, ele tem o compromisso de ajudar. Porque quem vai pegar no financeiro a partir de janeiro é ele, e não eu. Eu vou ser apenas um cabo eleitoral. Quanto à questão de patriota, eu tinha uma conversa com ele, esse final de semana que passou. Não tive como conversar com ele por problema de saúde na família. Eu tive 2 sobrinhas minhas que tiveram problema, inclusive uma ainda está em Recife. Outra, infelizmente, não deu, perdeu a criança, que já estava com 7 meses. Inclusive, teve, eu digo até assim no popular, dizendo que eu não tenho pena nem medo de dizer não. Teve um palhaços, ligado à oposição, que disseram que eu estava usando isso para conversar e me aproximar de patriota. Caso de doença, eu sou diferente de alguns que tem aí. Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto. E minha família em primeiro lugar. Quando meu amigo Júnior Fifa perguntar a Renan se a família dele acompanha, eu lhe digo aqui, antes dele me perguntar, sem sombra de dúvida, a minha família, na hora que eu disser em quem eu vou votar é 100%. Não tem 99,9%. Sabe por quê? Porque família é família. E ela tem, não tem a obrigação. A gente é quem tem a obrigação de fazer com que ela nos acompanhe. Então, se minha família estava em dificuldade numa hora de doença, de precisão, e o camarada me fez um favor, isso aí não é se vender, não é se render a ele, não. É se render à necessidade. No caso de doença, só quem sabe é quem está passando. Se você tem uma pessoa sua dentro de um hospital que está tendo dificuldade e tem uma pessoa que deu uma palavra, e essa palavra surge efeitos, vale muito mais do que dinheiro, que algumas pessoas pensam que é. E a minha questão também, Nil, de não poder disputar a eleição esse ano, a gente sabe que a gente vive um momento de crise, um momento difícil, tanto financeira como política. Porque a crise política a nível nacional, que queira ou que não, vem rebatendo na gente. A gente escuta os programas aí, o que é que o pessoal vem dizendo. Eu vou esperar vir bater na minha porta. As pessoas procuram hoje, e eu queria agradecer a todas as pessoas que já votaram em mim, sem exceção, as que votaram de graça, as que pagaram para votar, que tem gente que dá dinheiro na campanha, e até aquelas que a gente teve que ajudar para votar também. Mas o momento é outro. A gente queria que as pessoas se conscientizassem o momento que o Brasil vem passando. Se a gente quer mudar a cabeça dos políticos, certo? E eu posso dizer isso abertamente, porque não sou candidato. A gente tem que passar a votar e escolher as pessoas pelos que elas são, e não pela capacidade financeira que cada uma tem. Enquanto não se fizer isso, a política não muda. Porque como é que a população está cobrando dos políticos os desvios que estão tendo, se a própria população, e eu digo isso entre aspas, porque toda regra tem exceção, só vota em troca de alguma coisa. Isso aí afasta as pessoas de competência, as pessoas que têm capacidade de administrar o município, de ter coragem de disputar uma eleição. Nós temos empresários aqui bem-sucedidos em Afogados da Ingazeira que poderiam ser um candidato da oposição. Mas como a gente faz uma reunião, como foi feita no prédio médio, fez uma reunião e gente dentro do grupo mesmo vem dizer: eu voto de graça, agora o meu trabalho é diferente, tem que ser pago. Se você quer construir um grupo de oposição para brigar com a prefeitura, com o governo do estado e hoje com o governo federal, como é que você vem querer que o próprio candidato já saia de dentro de um grupo gastando? Eu acho que a gente teria que ter união. União que, na verdade, essa união pelo povo não teve. Na verdade é essa. Questão de concordar com o eminente candidato, não concordo. Disse aqui no seu programa, antes de definir o nome dele, que se o candidato fosse ele, eu não votaria, não voto. Já tive 2 conversas com o prefeito Patriota, não fechamos nada, certo? Porque não tive a oportunidade de conversar com ele, esse final de semana não vou conversar com ele. E eu só lhe digo uma coisa, o cara que é político, o cara que vive dentro da política, ele não pode chegar e dizer: não vou votar em ninguém, tem que votar em alguém. E se eu não voto em amigo, com certeza, dependendo da conversa, irei votar nele. Tem outro pré-candidato, tem que tomar, não é verdade? A gente tem que votar, porque o voto é o exercício da democracia. É. Mas eu lhe digo mais, Nil. Eu acho que se alguém queria se promover e querer aparecer no cenário político de Afogados, essa pessoa nem foi Vicentinho, nem foi Renan. Eu acho que quem quis aparecer, e sei que vai vir aqui falar do meu nome de novo, quem quis aparecer, quem quer aparecer, é a mídia. Ele quer chegar e dizer: Eu sou o herdeiro, eu sou a oposição de Afogado da Ingazeira. E se ele queria fazer isso, tivesse feito um trabalho diferente. E vou no popular dizendo, um cara que chega em Afogado para fazer sua campanha no Bar de Tripa. Pronto. Já começa mostrando quem é. Não tem uma reunião. E digo, botou pessoas da família para me responder em outros blogs, que eu não dou nem atenção. Os blogs que eu leio em Afogado são muito diretos. Eu olho o seu, olho o de Júnior, olho o de Itamar. É, tem mais uns três blogs que eu olho. E tem, olho o de Marco Montenegro. E tem uns, o de Mário Martins, tem outros, que eu não me ocupo nem olhar o endereço. Porque são pessoas que procuram usar blogs somente para se beneficiar. Para querer cobrar das pessoas, para fazer anúncio e propaganda. Então, isso aí não me interessa, não me machuque em nada. É o meu pensamento. Eu acredito que se você me abrir espaço, para a semana eu venho aqui, vou lhe dizer em quem eu vou votar para vereador. É, meu amigo Júnior FIFA estava aqui me cobrando para ser o primeiro a anunciar. Vou dizer a ele agora, vou dizer na hora que eu vier para cá. Mas eu vou ter um candidato, sim. Só não posso dizer a você no momento quem é, porque eu estou conversando. A gente está colocando um pingo nos i. E meu compromisso, para quem pensar que é dinheiro, que é financeiro, vão tirando o cavalinho na chuva. Vicentinho não vai sair da política, não. Vai continuar na política. Daqui a 4 anos as coisas mudando, o pessoal se conscientizando mais. Eu sou candidato novamente. Eu vou continuar trabalhando e ajudando. Agora que eu vou votar em alguém, eu vou. Isso aí não tenha dúvida.
Júlio FIFA.
É, Vicentinho, você disse aqui, terminou de dizer aqui nas entrelinhas, que praticamente vai votar no prefeito patriota. Você é presidente do PTB, o partido hoje de oposição ao PSB. Então, eu queria saber como é que você vai costurar essa aliança junto à executiva estadual.
Não, veja só, eu estou falando a questão do apoio Vicentinho. A questão do partido, se o partido, que o partido tem o vereador Zé Feira, né, o Zé Negão, não sei qual vai ser a postura dele. Se ele for coligar com a oposição, eu como presidente do partido, tudo bem. Agora, eu já digo de hoje, no palanque formado pelo candidato é mídia, eu não subo, certo? Se eu não puder subir em outro palanque, eu vou ficar embaixo. Mas diga abertamente no popular dizendo o que você quer saber. Eu não voto em amigo. Sou filiado do PTB.
É presidente municipal.
Sou presidente da comissão, né, provisória, provisória do município. Tenho uma ligação que não se acabou, e por mim não vai se acabar, com o Júlio e com o Zeca, que são do PTB. Daqui a 2 anos tenho eleição do governador. Eu não sei qual vai ser a minha posição até lá, até porque eu não decidi ainda agora. Mesmo que eu ingresse para defender o nome do atual gestor patriota para prefeito para reeleição, e que eu não seja expulso, ou que o pessoal não peça o partido, eu acredito que ele vai entender que eu sou do partido do Dr. Armando. Daqui a 2 anos tem eleição, não sei qual vai ser o cenário. E como o Renan falou, está saindo do partido, eu posso sair também. Agora, uma coisa que eu lhe digo abertamente, que eu não tenho motivos, até hoje eu não tenho motivos, é de deixar de votar em Júlio Zeca, porque às vezes que eu precisei, não para mim, mas para pessoas minhas, que eu liguei, que difícil a gente conseguir falar com essas pessoas, que a gente sabe que eles são muito ocupados, mas os assessores deles nunca deixaram de me dar uma resposta. Então, eu não tenho motivo de deixar de votar neles, não. Eu não. Cada um tem seus motivos. Agora, eu continuarei votando em Júlio Zeca. E isso aí vai fazer parte da minha conversa com o atual prefeito. E política, você sabe o que é. Eu espero que eles entendam quando eu tomar a minha posição. Se eles não entenderem, a gente não tem o que fazer. Vamos lutar e vamos embora. O caminho anda, a vida continua.
Renan, como é que você está vendo? Você tem conversado com o Zé Negão? Como é que está? Eu li, ontem eu falei dessa história de que vocês estavam conversando, vocês... E falei até na possibilidade de Zé Negão, porque Zé Negão também estava demonstrando, pelo que eu apurei, alguma insatisfação na conversa com o bloco liderado por Emílio. E eu vi, de uma fonte ligada ao governo, a informação de que Patriota conversa com o Renan, conversa com o Vicentinho, mas não quer saber de papo com o Zé Negão, não quer nem pintar de ouro. É, vocês vão interpelar para o Zé Negão, Renan?
Não, não tem essa conversa não, entendeu? A gente já conversava lá atrás, mas não existiu essa conversa do vereador Zé Negão integrar o governo patriota, não. Entendeu?
Não chegou nem a ser ventilado isso,
não,
né?
Não, o Zé Negão disse que ia discutir com o Emílio a possibilidade de ser candidato pelo PTB, mas com a coligação com o PT e o PTN, mas... Não tive essa conversa com o Zé Negão para que possa ser integrado ao atual gestor, não.
Vicentinho, como é que está vendo a questão de Zé Negão? Você tem conversado com ele?
Olha, eu particularmente, as duas vezes que eu tive com o prefeito, a gente falou de assuntos de mágoas mantidas entre a desavença que teve, porque todo mundo sabe que eu votei em Patriota e com três, quatro meses do começo do mandato dele, houve já as desavenças e nós nos afastamos. Então a gente veio no popularmente falando, colocando os pingos nos is, conversando, mostrando o que foi que eu fiquei insatisfeito, ele mostrando também o que não pôde ser feito. Isso, assim a gente vem conversando, mas assim, a tratar do nome do vereador Zé Edson, eu não falei, porque como eu respondi a Júnior agora, eu falei como Vicentinho e não falei como partido. Se eu fosse falar como partido, como PTB, eu teria que ter conversado com o Zé, com as outras pessoas filiadas ao partido, com o executivo, para dizer que estava caminhando o partido para fazer uma aliança dentro do município. Mas isso aí não foi conversado. Mas eu fiquei curioso agora e na próxima conversa que eu vou ter com o gestor, eu vou conversar com ele e saber dele qual é o interesse. Eu acho, Nil, que na política ninguém diz não. Todo mundo quer. O apoio, por pior que algumas pessoas do grupo achem que seja, o apoio sempre é bem-vindo. Porque às vezes uma pessoa que a gente acha, no pensamento de cada um, né, que a gente acha que não presta, muitas vezes resolve uma eleição. Então, eu nunca direi, eu não quero teu voto. Eu acho que dificilmente também Patriota diria isso, mas cabe a ele, mesmo numa situação confortável, que a gente sabe que é, a oposição praticamente se desmanchou, existia uma oposição que batia, que cobrava, que era eu, Renan, Zé, Antonieta, que era nós quatro, assim, nessa linha aí, praticamente se dividindo, a gente vai ver nomes aí sem mandato, e ele diz uma coisa, alguns com muita pouca expressão de liderança, mas todos eles são importantes, nenhum deixa de ser. Imagine, Zé, né, que teve quase 1.300 votos, mas aí cabe a Patriota dizer, eu também não sei nem se ele vai querer que eu fique lá, não sei qual vai ser a posição dos outros vereadores também, que ele vai ter que ouvir. Então, na última conversa que eu tiver com ele, que vai ser, acredito que essa semana, se ele estiver na cidade, a gente vai saber. E eu vou perguntar a ele quando eu vier dizer, eu lhe responderei o que foi que ele me disse.
Uhum. Muito bem, vamos para o zap aqui, o que, as pessoas estão falando desse nosso debate. Aqui o Josinaldo, professor, está parabenizando os vereadores pela decisão de retorno à frente. Diz ele que aquela história do filho bom é aquele que viaja o mundo e volta para casa da família. Está dizendo aqui Josinaldo, professor.
Eita, prof, depois te pega.
A Gal está fazendo uma pergunta interessante aqui. Como vocês estão migrando, com essa possibilidade de migração, o Renan confirmando e o Vicentinho quase lá pelo que falou, dizendo que vai conversar com o prefeito para ver a questão de fechar isso. Ela diz, vocês pretendem opinar na escolha do vice, se farão alguma observação em relação aos nomes cotados, se vão solicitar pesquisa, vocês vão entrar nesse... Já está um angu de caroço essa coisa do vice, porque são cada um com seus interesses. Você pretende opinar, Renan, nessa questão?
Olha, Nil, não. Isso aí é uma decisão lá do gestor com a Frente Popular, isso aí... Eu estou fora do negócio de opinar quem é melhor ou quem tem de ser o candidato a vice.
Uhum. O Vicentinho?
Na minha situação, Gal, é mais complicado ainda, né? Porque eu sou presidente de um partido que é oposição ferrenha ao governo do Estado, né? Ligadíssimo a doutor Armando. E essa conversa minha com o Patriota se concretizando, eu estou indo ajudar, como eu já disse. Eu sou um cara que depende de voto, que vive de voto. Eu não posso votar em branco. Já que eu não voto em Emília, eu tenho que escolher alguém para votar. Mas a chapa que ele decidir, a conversa da gente dando certo, eu vou acompanhar, vou votar. E vou pedir às pessoas que são ligadas a mim, tanto para votar nele, como para votar também no vereador que possa ajudar tanto a ele, como também as pessoas que são ligadas a mim. Como eu já disse a vocês, eu não vou abandonar minhas bases. E para se manter base, tem que ter despesa. Então eu tenho que ter uma pessoa que é para fazer isso, para daqui a 4 anos, se ele se sair bem... E eu achar que ajudo mais fora do que dentro, ele repita, a gente vai trabalhar de novo e vamos continuar fazendo uma parceria. Mas até o momento eu não penso em discutir e nem opinar, até porque, se der certo, essa conversa que eu estou tendo com ele, eu estou chegando no apagar das luzes, como é que eu vou opinar alguma coisa se eu não fiz parte durante o tempo todo? Agora, se eu viesse do começo, aí eu colocaria meu nome também e iria para a briga, porque quem não quer uma vista numa eleição praticamente, digamos hoje, de 80% a 90% concretizada, que é a de Afogado da Ingazeira.
O Pedro Araújo faz uma pergunta para Renan, que ele já respondeu, né? Se ele se foi ventilada a possibilidade do nome entrar na corrida dos vices, você já disse que não, né, Renan? Nessa briga dos vices, seu nome não entrou com essa sua decisão, né?
Não, eu não tive nesse ponto aí conversa, não. A única conversa que eu tive com o José Patriota, eu sou bem claro e não nego a ninguém, é que se no futuro governo, se o meu nome servir para alguma coisa que seja de interesse à sociedade, para ajudar no crescimento de Afogados, e ele optar para alguma coisa que não coloquei nada, está à disposição. E se não servir também, eu tenho meus negócios e vou tomar de conta dos meus negócios, que graças a Deus eu tenho de que viver. Né? Graças a Deus e ao povo, né? Porque eu dependo do povo, que sou comerciante e dependo do povo. Mas não tem esse tipo de conversa, não.
E ele está perguntando a Vicentinho, se a tendência é apoiar um vereador candidato à reeleição ou um candidato que tem aí grande possibilidade de ser eleito.
Não, eu já venho conversando e acredito que sairá do que já tem mandato.
Flávia Almeida dizendo, bom dia, como sempre achei, por isso não dou meu voto mais a ninguém, a política nada mais é, diz ela, que um jogo de interesses. Pouquíssimos realmente têm realmente interesse em ajudar o povo, como é sabido, em política, manda quem tem mais poder. Está dizendo que está na hora do povo acordar para a realidade do que é a política nesse país, está dizendo a Flávia. Miguelzinho do Ouro não vota, eu mesmo não voto em nenhum dos candidatos a prefeito. Agora, está dizendo aqui, falando um pouco de resultado, não posso externalizar muito isso, Miguelzinho, porque a gente já está com algumas restrições da lei eleitoral, e por isso eu não posso falar mais do que eu já li aqui do que você colocou.
A anterior não foi Patrícia, foi?
Foi Flávia, Flávia Almeida.
Sim, mas Flávia, se você estiver prestando atenção desde o começo do debate e focar mais no que eu venho falando, é isso mesmo. Quem mais quer que a população acorde o que tem que ser política somos nós. É tanto jeito, se você tem ideia, eu disputei 4 eleições, são 16 anos. E eu estou saindo agora, não estou disputando eleição justamente por isso, para ver se a população muda a mentalidade. Qual é o tipo de jogo de interesse que você pensa que seja? Financeiro? Como é que você acha que nós também, políticos que somos, enfrentamos uma eleição e saímos endividados devendo? Porque tem várias pessoas, não todas, mas tem várias pessoas, que diz logo, ou me dá isso ou eu não voto. Estou esperando você na minha casa. Então, quem tem que mudar a mentalidade é o eleitorado mesmo. Não são os políticos, são os eleitores. Porque a partir do momento que os eleitores passarem a escolher os seus políticos pela sua capacidade, pelo que ele é, lhe garanto uma coisa, a política pode até mudar. Porque essa roubalheira que está a nível de estado e país aí, uma boa parte de culpa quem tem é a população. Vou citar um exemplo que foi comemorado, Nil. Esses dias eu vi, se eu não me engano, em Água Branca, votaram para vereador ter direito a um salário. Aquilo ali, para quem tem noção e sabe o que é política, me desculpa a expressão, aquilo é uma imbecilidade. Eu não sou candidato, não. A partir de janeiro, os novos vereadores vão ter que ter um salário. E se botar um salário melhor do que o que é hoje, eu vou votar a favor. Porque vereador tem que ter sua independência. Um vereador ganhando 5, 6 mil reais, o prefeito está conseguindo arrastar tudo, imagina ganhando um salário. Aí é que vocês vão reclamar mesmo, é que vão dizer. Como é que fica tudo indo de um lado só? Se tem a despesa da campanha e não tem o retorno depois. Ninguém trabalha de graça, não. Até antigamente que tinha aquele relógio que trabalhava de graça naqueles automáticos, acabou-se. Até o relógio hoje tem que dar uma pilhazinha para trabalhar. Isso aí custa dinheiro. Quando um eleitor bate na porta da gente com a dificuldade de um voo no popular, de um pipa d'água, de uma passagem para ir buscar uma pessoa, de um combustível para ir resolver um caso de uma doença, acha que esse dinheiro sai de onde? Tem que sair do salário da gente. E o cara ganhando um salário mínimo. Quem ganha um salário mínimo sabe a dificuldade que tem para se virar, até para fazer a feira. Imagina se pagar o aluguel. Então o vereador tem que ganhar bem? Tem. Quem tem que se conscientizar é uma boa parte, eu digo sempre, toda regra tem exceção. Uma boa parte da sociedade que ainda continua votando a troco de dinheiro.
Olha, tem uma pergunta polêmica aqui para Júnior Finfa antes do intervalo. Olha aqui, Júnior Finfa, está pronto para responder?
Toda hora.
Olha aqui, Júnior Finfa, por que você é assim?
5-1.
Vamos para o intervalo, a gente volta já. Voltamos aqui com o nosso debate, ouvindo os vereadores Vicentinho, Renan de Ninô, nossa produção mantendo contato com o Zé Negão. O Rio do Oliveira, de Desterro, na Paraíba, está querendo saber de Vicentinho se o PT é bode expiatório, é isso, produção? Vicentinho.
Não, eu acredito que não, que o PT não pode ser um bode expiatório, porque eu votei as três últimas eleições no PT, votei duas em Lula, votei em Dilma. Eu só acho que o PT teria um nome melhor para disputar a eleição aqui em Afogados. Não é ser bode expiatório, e sim ter condições de cair na real. Aí, o PT não é um bode expiatório, mas tá aparecendo, tá apresentando um candidato que para mim não serve. Para mim não serve e eu acho que não serve.
Qual seria para você o melhor candidato da oposição?
Olha, na oposição, se você fosse ter que tirar do PT, eu acho que Jair seria o nome melhor do que o de Emílio. Uhum. Certo? E temos outros nomes lá, por que não o meu? Aí você vai comparar. Eu não nasci em Afogado, mas moro em Afogado e trabalho na política desde 88. Eu nem votava ainda, já vivia naquele tempo na eleição do Dr. Oswaldo. De lá para cá, em todas as eleições eu participei, de 2000 para cá, sempre sendo candidato. E se você for analisar a trajetória minha e do pré-candidato do PT, não tem nem comparação. E sem contar que eu ainda lhe digo, eu acredito que Jair teria muito mais voto do que ele.
Tonho da Ponte concorda com o Renan, diz que Renan sempre pediu pesquisa e a oposição ficou desorganizada. Neide do Borges está parabenizando os dois pela decisão. E Irene Nogueira, dizendo que conhece a história que Vicentinho contou, concorda com ela. Só sabe o que é ter um parente doente, quem passa por isso. O telefone do Zé Negão está dando desligada, a produção está me informando. Iraci Pereira está parabenizando os dois. Lucinalva Carvalho, dizendo que tem carinho pelo Vicentinho, mas diz: mas como é que você tem coragem de votar, de voltar na PGU, depois de ter de tantas coisas de patriota, e agora vem dizer que está quase certo apoiar a patriota? A Lucinalva Carvalho.
Lucinalva, a gente tem que ter um pouco de tempo e prestar atenção às conversas desde o início. Se você estivesse prestando atenção, porque eu venho falando desde o começo, eu sou um cara público, eu tenho que votar em alguém. Eu estou dizendo que estou conversando com o patriota, posso votar em patriota. A única coisa que eu lhe digo é o seguinte: não vote em Emílio e não vote em branco, porque o direito do cidadão é votar. É um poder que nós temos nas armas na mão, é votar. Agora, votar por brincadeira, eu não vou votar. E para votar em branco, também não votarei. Então, eu vou conversar com ele. E a minha parte eu fiz e vou continuar fazendo. É cobrando dele. Se chegar ao ponto da gente colocar o pingos e popularmente falando, ele não vai fazer o que vem fazendo sem cobrança, não. Vou continuar cobrando. Agora, eu só não vou chegar nas urnas e votar em branco, porque eu acho que isso aí é o maior crime que o cidadão faz. É pegar um direito que ele tem e jogar fora.
Alex do São Brás tá batendo também. Pede para Vicentinho mostrar um projeto elaborado e aprovado por ele. Só lembro de um, que foi o da taxa de iluminação. E Deus abençoe todos, está dizendo o Alex, que está no São Brás. O que é que você diz para ele?
Agradecer ao Alex a participação. Eu acho que, Alex, toda crítica é construtiva. A taxa de iluminação, diga a você, votei. Se arrependimento matasse, eu não estava aqui. Eu estaria no cemitério, que até hoje eu me arrependo. Que eu, um dos maiores prejudicados sou eu. Que na rua que eu moro nem poste tem. A energia da minha rua, ela vem a mais de 30 metros de distância. O contador da minha casa fica a quase 40 metros de distância da parede. Então, eu votei num projeto enganado, um projeto para ser beneficiado. Agora, se você tiver um tempinho, que eu não sei quais são as suas obrigações, talvez você seja ocupado demais, eu não sei se é tanto para ter tempo de fazer uma crítica dessa. Se quiser ir na Câmara, vá lá, que lá tem uma sala de arquivo, é aberta a qualquer pessoa da população. E vou lhe citar um exemplo, que todo dia eu vejo o pessoal criticado aqui nas emissoras de rádio, tanto nessa como nas outras. Procure lá que tem um projeto que a prefeitura se responsabiliza pela eliminação de animais, gatos e cachorros soltos na rua. É um projeto meu. Todo dia é cobrado e até hoje não foi tomado providência. Estou licitando um. Agora, se você quiser pedir para a Nijunha abrir uma hora aqui de espaço, eu vou passar uma hora lhe dizendo. E se você quiser andar e ver as pessoas que eu beneficio, como é o meu trabalho, você vai ver. Não é à toa, não. Na última eleição, eu tive 1.267 votos. Isso aí não é brincando que a gente consegue, não. Isso aí é trabalhando. E dá trabalho. Quer ver o trabalho que dá, seja candidato, que você verá.
O Júnior FIFA já está arriscando aqui. Quem é que o Vicentinho vai apoiar? Tu já sabe, FIFA?
Não, eu... Aqui a gente fez uma conversa aqui em
ordem. Por eliminação.
Por eliminação aqui, quando estava no break. Mas eu quero fazer uma pergunta aos dois. Vocês dois estão saindo do Legislativo. Fogados tem 13 deputados, 13 vereadores. Vereadores. Uhum. Então, no caso, saem vocês dois, que não são candidatos à eleição, e o Pedro Raimundo. Então, ficam 10. Eu pergunto, para Afogados da Engazeira, a oposição vai ficar enfraquecida? Não é ruim isso para a cidade, não, Renan?
Olha, Nil, se vai ficar... Júnior, se vai ficar enfraquecida, depende da população.
Não, mas os números mostram praticamente isso.
A oposição vai ter os candidatos, eu não sei quem vai se eleger. Eu não sei quantos se elege da oposição. Eles vão ter a coligação da proporcional. Né? Tem até uns pré-candidatos da proporcional, da oposição, que não são nomes que têm uma representatividade. Se conseguir chegar ao legislativo, tem como fazer um bom trabalho. Né? Agora, o meu pensamento é assim, que do que está atual hoje, é renovado aí uns 6 nomes.
Então dá quase 50%.
Uns 6. 3 sai, 3 não é candidato, e eu acho que 3 sai do legislativo.
Dos 10. Na sua prognóstico, nos 10 sai 3.
Dos 10 sai mais 3.
Ficam fora 3.
E continua 7.
E você, Vicente?
Eu acho, Fifa, o seguinte, que se a oposição está se enfraquecendo, eu acho que Vicente Renan não deve ser culpado. Mas tem uma boa parte das pessoas que se dizem ser liderança de oposição que tem parte. Você veja só, um dos motivos para Vicente não ser candidato. Eu e Zé Negão somos do PTB, certo? Só tem nós dois. Os outros partidos não querem coligar. Resumindo, lá é cada um pensando em si. O pessoal chega, quer apoio, mas não quer apoiar. Certo? O PT quer ser candidato, mas não quer coligar. O PTN tem candidato, mas não coliga. Aí eu vou sair numa guerra política entre eu e Zé Negão, para que seja eleito um dos dois, possivelmente uma coisa muito rara, se eleger os dois. Para começar na língua que a gente fala, no popular dizendo, um atirando no outro. Eu tomando eleitor de Zé, Zé tomando eleitor meu. Quando a gente chegar no final de uma campanha, está devendo até a alma. Entendeu? Porque seria uma briga direta de nós dois. Aí os outros partidos não querem. Então quem está acabando com a oposição, não somos nós dois, não. Quem está acabando com a oposição são os líderes de partido que não querem coligar. Por que foi que não se juntou tudinho? Vamos fazer um chapão aqui, vamos coligar todo mundo, vamos eleger aqui 4 ou 5 vereadores. Porque quando eu lancei a proposta de ser o candidato a prefeito, a minha intenção era essa, unir. Mesmo que a gente perdesse a eleição, mas a gente ia ter uma oposição. Agora tem uns lá que se acham sabidos demais, porque diz, não, Vicentinho e Zé Negão são férias, 1.000 e tantos votos. Cada eleição é uma história. Eu podia sair candidato agora até mais de 1.000 votos. Podia sair candidato até 300, 400 votos. Quem é que está botando os votos lá na urna? Não são os eleitores? Então a culpa não é nossa, não. A culpa são de lá e outra. Vou mostrar. Vai continuar essa briga. Ou ele baixa a cabeça e aceita fazer um chapão. Ou eu lhe digo de hoje para descrever. O prefeito vai fazer no mínimo 10. E vai ficar 3 na oposição. Agora a culpa nem é minha, nem é de Renan. Porque eu não sou candidato. Um dos motivos é esse. Porque se dissesse, vamos fazer um chapão, aí eu ia, que eu ia disputar uma eleição muito mais sossegada. Agora, eu não vou pegar, certo? Sair numa eleição onde eu tenho, conscientemente, 600 votos das pessoas que acompanham e gostam do meu trabalho, sem colocar o financeiro. Mas aí, para mim, para uma briga, eu vou ter que colocar o financeiro. Que eu digo abertamente, tem gente que diz que só vota se você der isso. Tem gente que liga para você e diz, ó, eu vou votar em você. Se tiver um voto em tal urna, é seu. Tem gente que eu chego na porta, enfim, e diz, vá-se embora que aqui está resolvido. Vá cuidar no outro canto. Mas também tem gente que diz, ó, você me dá isso ou não vota. Então é o seguinte, o complemento da campanha que está sendo discutido é esse. É o financeiro que está pesando. E outra também, se os partidos da oposição, é quem estão acabando com a oposição. Porque não quer coligar, é cada um pensando em si, cada um dizendo, vou salvar o meu mandato e o resto que se exploda. Então, para eu não explodir nem de raiva e nem financeiramente, essa eleição eu vou ficar fora. fora da disputa. Agora, eu não vou sair de política, que eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Agora, eu também sou consciente. Eu não vou me acabar em cima de uma eleição para fazer gracinha para A ou para B, não. E ainda mais para dar a volta a quem não tem. Aí, cada um vai procurar os seus.
Sandro Pereira faz uma pergunta para Zé Negão. E Vicentinho quer saber por que eles foram, na opinião do Santos, se isolar politicamente ou se for aventurar alguma coisa do outro lado. Esse aventurar, geralmente, quando se coloca, é quem vai buscar alguma coisa do outro lado, é uma expressão muito nossa. Eu acho, Zé e Vicentinho, que se precipitarem em se afastar da oposição, mas também não é tarde em uma reconciliação. Diga, Vicentinho, o que é que você diz a quem Sandro? É? Sandro Pereira, o Sandro da Tapioca.
Ah, olha, Sandro, eu acho que se você ouviu a minha explicação agora, você entendeu. A oposição nos deixou numa situação complicada. É a mesma coisa de você pegar eu e Zé Negão, sair os dois candidatos sozinhos a vereador. Nós dois, para que os dois fossem eleitos, nós tínhamos que brigar para, no mínimo, repetir a votação que nós tivemos na outra. Nós dois, só os dois, passar de 2.600 a 2.800 votos. Aí eu lhe digo outra dificuldade que tem. Cadê o palanque? Porque quando a gente tem um palanque, no discurso, a gente conquista muito voto, quando as pessoas veem a sua preparação. Mas se nenhum palanque tem? Tem uma posição que, no final das contas, não exigiu um candidato que a população tivesse a chance de opinar. Digamos que faça um comício aí com 1.000, 2.000 pessoas, aí o outro faz um comício com 8, 10 mil pessoas. Qual é a chance maior que tem? Aí você também tem que analisar o jogo de cada um, qual é o tipo de jogo de cada um. É o que ele vai passar. Eu não tenho condições de pegar e entrar numa campanha com somente duas pessoas. Aí é onde o pessoal diz, que falam, cadê as caldas? Eu não falo assim, cadê os candidatos que ajudam? Que não tem. No grupo da gente, a gente não tem candidato com 200, 300 votos, que é para eu ter uns 800, é ter uns 800 ou 1.000 cada um, e depois os outros completarem para dentro daquela coligação ser feito um ou dois. Agora a gente sair no popularmente dizendo, uma guerra, fica Zé de um lado e eu do outro, a gente se matando, e a oposição achando o seguinte, a gente só tem a obrigação de dar voto ao candidato a prefeito, e os outros partidos não podem nos ajudar, aí tenha paciência, porque é uma coisa muito complicada, Nil, que teria que ter mais tempo para explicar e as pessoas entenderem. E para entender também tem que começar a prestar atenção na conversa do começo. Aí vocês vão entender qual é a real situação hoje. Por isso que eu vou conversar com muitas pessoas e vou explicar. Porque eu não tenho condição de disputar uma eleição hoje. A oposição, meu amigo, está cada um pensando em si. Como diz assim, se eu escapar os outros, que exploda. E eu não vou explodir nessa não, estou fora.
Uma coisa que... Quer fazer alguma pergunta, Júnior? Faça logo a sua que eu vou deixar a minha.
Eu vou perguntar aqui a saideira, aqui a minha saideira, para Renault e para Vicentinho. Para Renault é o seguinte, você, então, no caso que você disser aí, quem sabe se no futuro você não faz parte trabalhando do governo patriota, não é isso?
É, ele se colocou à disposição.
Se colocou à disposição.
Para ocupar um espaço no governo, pode ser uma secretaria.
Eu não fui, não.
Não, você não negociou. Mas se você for chamado, com certeza você aceita.
Com certeza, gente. Se for para ajudar no crescimento de Afogados, um governo que venha favorecer a população, eu posso fazer parte. Agora, também não é
aquela, imposição.
Entendeu? Fechado, deixar fechado, para tem que ser isso, tem que ser aquilo.
E para Vicente é o seguinte, é duas em uma. Eu soube que a pessoa que intermediou sua aproximação com o patriota foi o secretário Ademar, da Agricultura, que lhe apoiou na eleição há 4 anos atrás. Além disso, também acho que deve ter, do jeito que o senhor aqui explanou aqui, mas por trás disso também tem a permanência dos seus irmãos no governo. Isso também contribuiu, né?
Olha, a pessoa que lhe informou que foi Ademar o responsável não mentiu. Ademar é... Além de ter sido uma pessoa que me ajudou nas outras eleições, ele é amigo particular. Independente disso, mesmo a gente tendo as desavenças que tivemos durante esses 4 anos, a gente nunca deixou de ser amigo. Então, do jeito que eu visitava a casa dele, mesmo sendo na oposição, e a gente, quando se encontrava, a gente se abraça, nós somos amigos, independente de qualquer coisa. E a permanência de meus irmãos no governo, por muitas vezes, aqui no programa mesmo, Nil é testemunha, eu fui questionado por muitos ouvintes que ligavam e diziam por que eu não tirava. E eu não tirava porque eu não coloquei. Quem colocou foi ele, certo? E o prefeito nunca tirou. Teve um que saiu porque pediu para sair. Minha esposa, na época, saiu da direção do hospital porque ela foi quem pediu, então não foi ele que tirou. E eu acho o seguinte, isso aí faz parte da consciência que ele teve, porque ele não mexeu, porque foram pessoas que ajudaram a colocar ele lá. Eu acho que foi uma forma de ele agradecer. Mas se contribui, contribui. Se ele não tivesse feito isso, talvez se fosse impossível. Aí eu poderia até me lançar candidato a prefeito sozinho para não votar em branco. Agora em branco eu não votaria nunca. É mais fácil eu votar em preto, né? Na minha cor. Mas em branco não dá certo.
Eu pegar o gancho no que Vicentinho acabou de falar, nas possibilidades do voto dele. Eu me pergunto, a nossa população, quando a gente vai ver, se for fazer uma pesquisa ampla, há um discreto geral do nosso povo nos políticos. Vocês sabem disso, vocês passam por isso no cotidiano. Vocês não acham que essa decisão de vocês, vou fazer uma análise política da decisão e acho que cada um é dono do seu nariz. Você não acha que ajuda mais, por exemplo, Vicentinho foi um dos críticos mais ferrenhos à gestão patriota, Júnior acompanhou e eu acompanhei também. Quantas vezes Vicentinho veio aqui mesmo para a Rádio Pajeú e fez críticas duríssimas? Vicentinho está falando em Ademar, você lembra aquela polêmica dos poços, da perfuração, a acusação de Vicentinho que teve apadrinhamento político. Sem falar em outros questionamentos. Chegou, inclusive, a questionar, você lembra, setores da imprensa dizendo que eram municiados pelo governo. Eu fico me perguntando agora, o que é que os setores da imprensa que ele questionou vão dizer caso ele assuma uma posição de apoio a patriota sob a alegação de que não tem como não votar? Não seria mais confortável para você ficar numa posição de independência do que... Eu estava analisando aqui. Em 2012, você foi eleito no bloco governista, né? No bloco do prefeito Patriota. Em fevereiro de 2014, eu estou fazendo uma busca aqui na história, você já estava sinalizando apoio a Zeca e Júlio, já tinha um Patriota já meio querendo cobrar a fidelidade, mas você já deixou uma posição de mais independência. É. E você consolidou isso e oficializou em 2014 o rompimento político com o governo e passou a ser esse crítico, acho que dos vereadores foi o mais duro crítico, Vicentinho Zé Negão, disparadamente. O Renan também criticou muito, mas eu posso dizer que tinha uma postura um pouco mais moderada. Um pouco mais moderada, se você compara com Vicentinho Zé. Como é que vai conciliar o discurso, Vicentinho? Você não acha que está municiando justamente pessoas que você questionou de que estavam aliados ao prefeito por outras questões? Você não está dando munição para eles também se fizer isso?
Olha, Nil, primeiro que munição eu não vou dar porque eu não sou candidato, certo? Não afirmei ainda que vou votar em patriota. Estamos conversando, poderei votar sim. E outra, você viu eu cobrar em rádio, imprensa e tudo? Tudo isso aí eu fiz no governo Totonho. Só que eu não fazia em rádio. No governo Totonho era situação. Nós já discutimos. Teve gente que teve presente. Se você perguntar, não são de mentiras. Cício Miguel e Reinaldo Lima presenciaram uma discussão minha com Totonho dentro do gabinete, que Totonho deu uma tapa no birô e disse que botava uma pessoa ligada a mim para fora. Eu me levantei e disse que não botava, e não botou. Então, as brigas, quando você é situação, elas se resolvem lá dentro. Quando você é oposição, no meu caso, eu não tinha como me dar tapa no birô. Eu discuti com um patriota lá dentro da prefeitura, que eu era oposição, e sou oposição ainda. Né? Diferentemente, quando eu tomo a posição de ser oposição, pode olhar que todos os eventos que teve no município, nenhum deles, quer dizer, se teve alguma falha, foi muito pouco. Patriota deixou de mandar o convite para mim, mas eu não ia, por ser oposição. A oposição, na minha opinião, ela se afasta, ela passa a cobrar no meio de imprensa. Por que eu cobrava da imprensa? Cobrava de você direto? Porque era que a gente vinha, batia, e não tinha resposta por parte do prefeito. E sim por parte de alguns secretários. Que isso aí era o que eu não concordava. Quando eu era situação no governo Totonho, eu tinha quem cobrar. Eu tinha quem cobrar ele mesmo. Eu vivia dentro da prefeitura. Quem trabalha dentro da prefeitura sabe, eu acredito que nesses 4 anos que Patriota está lá, eu não me lembro de ter ido dentro da prefeitura, não. Se eu não me engano, eu fui uma vez pagar uma taxa de um alvará meu lá nas finanças. O resto não fui. E quando Totonho era prefeito, quase todos os dias que ele estava na prefeitura, eu estava lá. Esse trabalho que eu fazia, criticando aqui na Rádio Patriota, com o Totonho eu fazia pessoalmente a ele. A gente já teve discussões. Teve discussão de eu sair, bater a porta e ir embora, depois ele mandar me chamar e a gente colocar o pingos e resolver. E como já teve discussões também, de eu ver que estava errado e depois conversar com ele. Agora, o meu papel de oposição, eu fiz. Agora esperava que a oposição também tivesse compreensão e ajudasse a gente a manter o nosso mandato. Que fizesse uma aliança e fizesse no populamento, dizendo, fizesse um chapão para nos ajudar. E não pegar os dois, que sempre fizeram o trabalho, na verdade, de oposição, e colocar dentro de um ringue para se matar os dois. Então, pronto, para fazer isso, a questão de votar em patriota eu vou resolver, mas poderei votar nele, sim. Só não vote em Amigo e não vote em branco, que eu acho que é o direito da democracia da gente. Fazer parte do governo de patriota, não tenho pensamento em fazer, até porque daqui a 2 anos, como eu já disse, tem uma eleição de governo, que a gente não sabe como vai continuar a situação. Eu fui crítico não só do patriota, como do governo Paulo também, porque ainda acho uma decepção para quem votou. Eu tive no hospital segunda-feira, ontem fez 8 dias, um problema de saúde de uma sobrinha minha. O médico apareceu, era quase 9 horas da manhã, e nesse intervalo de tempo que eu estava lá desde cedo, os carros chegavam, quem estava tirando os doentes de dentro dos carros era o cara que levava, não tinha nem um maquete para tirar. Então a gente vê o descaso como está na saúde. Para você ter uma ideia, Nil, como é que está a situação. Minha irmã, ela agora não, ela está numa clínica particular, mas ela estava no Hospital da Restauração, e no domingo passado, foi na segunda, depois da cirurgia que ela fez, estava faltando soro glicosado dentro do Hospital da Restauração, onde ela ligou para mim aperreada chorando que ela queria sair para comprar e eles não deixam entrar. Quer dizer que o descaso no Estado não é só na segurança, é em tudo. A gente vê aí, que é uma categoria que eu defendo, os pipeiros que trabalharam na Compesa vieram receber o mês de outubro, sexta-feira agora. Você imaginou esse tempo todo, como é que esse povo se virar? Eu conheço pipeiro aí que está com o caminhão na oficina desmontado. Desmontou para fazer os serviços de solda para pintar, para deixar bonitinho. O caminhão está na porta da oficina porque não tem dinheiro nem para pagar o serviço. Então a gente vê que o descaso é, eu vou continuar cobrando, vou. Agora, o meu voto, eu vou ter que votar em alguém. E não vou votar como o povo está pensando, que é em troca de alguma coisa, não. Porque eu vou votar, e eu já disse, o camarada que eu for votar, ele vai ter um compromisso comigo de daqui a 4 anos, se eu resolver sair candidato, ele me ajudar. Porque se fosse para pegar dinheiro, eu já disse, um bocado já me procuraram, já perguntaram até quanto era, mas não é assim.
Renan, quer comentar?
Olha, eu realmente fiz e não deixo de fazer. Se precisar fazer algumas críticas, eu vou fazer sim. Só que eu sempre fiz uma posição construtiva, mostrando e como pode ser resolvido, e muitas vezes foi resolvido. Mandei tirar foto da casa de apoio, que era uma tristeza, fiz a oposição, foi cobrado e está aí resolvido. Fizeram a reforma, hoje a casa de apoio é uma senhora casa de apoio. O mercado público, cansei de cobrar desde a época de Totônio Valadares, está aí resolvido. Hoje você chega no mercado público, tem uma praça de alimentação de vergonha, que dá prazer você sentar ali e se alimentar, né? Então, a minha oposição é uma oposição, sim. Não vai deixar de ser alguns projetos, em alguns pontos que precisa de ter alguma discussão. Vai, sim, ter a discussão cobrando do gestor. Não pode. O vereador, ele é feito para representar o povo. Não pode ser aquele vereador que concorda com tudo. Alguns projetos que for para a Câmara, que precisar ser discutido, eu vou pessoalmente, se eu estiver fazendo parte já do governo mesmo, feito a gente concordou, eu vou pessoalmente e vou levar o projeto e vou discutir com o José Patriota, para que se melhore, que a população não pode ser penalizada. Feito muitos projetos que já foram aprovados em outros governos.
Bom, durante o debate, o Júnior Fifa fez uma pergunta ao Renan sobre a presença do Marcos Montinelli na reunião e perguntou se o Marcos também tinha tomado alguma posição política. E o Renan disse, não, o Marcos foi incluído como testemunha minha, não sei a posição de Marcos. E o Marcos ligou para a gente e quer se posicionar certamente sobre isso, né, Marcos? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, os caros ouvintes, as pessoas que estão nas suas casas escutando esse debate, os debatedores aí, Vicentinho, Renan, Michele, Tito, enfim, a todas as pessoas. Nil, eu queria atestar aí o que Renan disse, inclusive até agradecer, né? Ele se posicionou pela forma que ele se posicionou, não quis adiantar nada em relação à minha pessoa, à minha decisão. Mas antes eu queria atestar também, Nil, Porque as pessoas, quando vê falar em Marcos Montinelli, identifica Giselda Simões. Todo mundo em Afogados olha para Marcos e já vê a cara de Dona Giza. Durante todo o período em Afogados da Engazeira, eu sempre defendi a pessoa, a política da ideologia da saudosa Dona Giza. E eu quero externar aqui a minha tristeza e a minha dor para todos os ouvintes, aquelas pessoas que identificam isso na minha pessoa, que sabem a nossa luta, que sabem a nossa defesa, a nossa guerra, aquele sentimento da gente olhar um legado e uma história sendo jogado fora por interesses pessoais, por interesses particulares. Que o povo de Afogados saiba a verdade. Tudo o que Vicentinho disse aí, o que Renan disse aí aos ouvintes na Rádio Pajeú, é a mais pura verdade. Nós éramos um grupo que nós perdemos a nossa maior líder, Giselda Simões. E nós tentávamos segurar esse grupo. E política é soma. Política é habilidade. Política é para quem sabe fazer, não é para quem quer fazer. E o grupo está desfacelando, já se desfacelou por quase inteiro, por uma questão de não haver um consenso e uma palavra forte. Porque falar
Montinelli,
é uma coisa,
amigo,
na prática é outra. Democracia.
Eu vou pedir só para você assinar o raciocínio, que eu estou com o tempo estourado já, eu tenho que ir para o plantão. No fim das contas, você segue esses vereadores?
Os vereadores, sigo os vereadores. Não, os vereadores saiu do grupo, tanto o Renan como o Vicentinho, porque não foi respeitado um pré-requisito importante, pesquisa. A pesquisa ela foi ignorada. Até então, o Ramirinho e pela vereadora Antonieta, que nós temos um acordo, sobretudo que a população avaliasse quem seria o candidato, a população que escolhia através de uma pesquisa e não foi respeitada. Essa é a questão, porque a saída do vereador Renan e a saída do vereador Vicentinho ao grupo do prefeito Patriota. Enquanto a conversa comigo... Houve sim uma conversa comigo de um prefeito. Ele antes já tinha feito uma sinalização, me procurou para conversar comigo. E eu tive sim uma conversa com o prefeito Patriota de Afogados da Engazeira. E eu senti nas palavras do prefeito, um prefeito hoje democrático, que quer a soma, que quer o bem de Afogados da Engazeira.
Ok, Marcos, vamos fechar a conta, amigo, eu estou com o tempo estourado.
Mas eu quero apenas atestar.
Então está revelando aí que está seguindo.
Os fatos aí de Renan e Vicentinho são verdadeiramente tudo o que eles falaram aí. Obrigado.
Obrigado, Marcos. Ok, então. O que é que o Vicentinho quer me perguntar? Que tu quer me perguntar?
Eu queria parabenizar as palavras de Marcos Montenegro, porque ele é uma testemunha, porque ele participou de todas as reuniões, e ele atestou aqui que a gente não estava mentindo. Mas como está com o tempo estourado, eu queria fazer uma pergunta a Nil, que ele pergunta tanto.
Pergunta.
Nesse longo tempo de política aqui em Afogados, você sempre deu espaço à mídia aqui na rádio.
Claro.
Mesmo sem ser presidente de partido, apenas como militante, já teve mais espaço do que muitos vereadores com mandato. Você já sabia desse plano dele? Você já, como você é ex-petista também, era uma coisa que você também já promulgava para dar e para ele, para colocar ele na mídia ou não? É a pergunta que eu estou lhe fazendo.
Ah, Pajeú é uma coxa de retalhos feita por várias vozes. Ele sempre foi uma voz na oposição. Muitas vezes eu encontrei na voz dele uma voz que a oposição não tinha, ou por ausência dos que protagonizam, né? Agora, posso lhe garantir uma coisa. Na maioria das vezes não o procurei. E não só fui eu que dei espaço para ele. Todos os outros comunicadores da rádio deram e vão continuar dando. Mas agora que ele deve ser o único nome, o nome que vai ter na oposição como referência, vai ter o mesmo.
Mas tem tamanho. Itamar é candidato.
Não, os três, você exatamente.
Responde, você não respondeu.
Não sei, eu não
se
sei.
Você já
e
sabia.
Você sabia? E quem sabia que me ia ser candidato ou não?
Mas quem estava dando espaço era você.
Mas eu só dei. Você acha que eu só dei?
Você sabia ou não?
Se eu soubesse, eu estava aqui dizendo não. Como é que você sabia que ele, você sabia que ele protagonizaria o debate pela oposição e que vocês... E quem sabia que vocês migrariam para o Bloco de Patriotas?
Essas coisas aí, ninguém... eu só vou dizer para semana.
Ah, né? Tá certo. Essas coisas ninguém responde. Mas ele sempre teve espaço aqui e acho que vai continuar tendo, como todos que fazem oposição. Você reclamava, você um dia desse veio reclamar de mim que dava... Uma hora você reclama que eu dou espaço de mar quem é do governo. Agora está reclamando que eu dou espaço de mar quem é oposição. Isso é um bom sinal, sinal de que eu estou equilibrando as coisas. Eu
perguntei se você já sabia desse posicionamento,
não, mas
se você vinha dando espaço.
Mas nunca soube, eu não sei para onde vocês vão e sempre tiveram espaço aqui. Eu sabia para onde vocês iam e não sempre tiveram espaço. Qual foi a vez que eu neguei espaço a vocês?
Não, expulsaram a gente.
Ah, então, mas eu estou deixando de dar espaço. Vocês estão aqui, a prova de que todo mundo tem.
Fizeram o ringue jogar...
Você quase me faz eu me intrigar de Ranilson Ramos, por causa daquela história do Pipa. Mas recebeu.
Graças a Deus, você ajudou.
Pagou. Você deve... pagou. Bom, então pagou. Graças, resolvi o problema. Obrigado, FIFA. Acabou o debate.